produzir os alimentos para o mundo, e pra, tanto para o consumo interno quanto para exportação também. E isso só se dá para a produção de alimentos e a possibilidade de ter até um acesso mais fácil a alimentos básicos se dá através da produção, do agronegócio, de todos os pontos de vista, do pequeno, do médio, do grande agricultor. Eles fazem parte dessa dinâmica de alimentar o mundo e de promover também um meio ambiente sustentável, né?
Com certeza, Cavalcante, e eu acredito realmente que é possível a sustentabilidade no agro. A gente, hoje, o Brasil é um país que vem, apesar de todas as dificuldades que a gente observa, né? Existe também muito alarde em torno disso, porque, infelizmente, hoje a pauta ambiental ela se tornou também uma pauta ideológica, né, digamos assim. E aí acaba criando esses alardes e essas dicotomias, como falamos no início da entrevista. A questão nossa aqui hoje é que, se formos colocar terras, né, áreas preservadas dentro de imóveis rurais no Brasil, nós temos o equivalente a 10 países europeus juntos. Então não é pouca coisa, né? A gente está tratando aqui de produtores rurais, existem muitos produtores rurais e a grande maioria deles fazem um trabalho muito sério de preservação ambiental, porque se eles não preservarem o meio ambiente, se eles não preservarem a reserva legal, se eles não garantirem a segurança nas áreas de preservação permanente dentro dos seus imóveis, eles não vão ter acesso a crédito, eles não vão conseguir vender seus produtos, principalmente exportar seus produtos, porque lá fora eles não aceitam produtos oriundos, né, de áreas que foram desmatadas ilegalmente, e principalmente com essa nova legislação europeia em torno da questão ambiental. Então, o ponto central hoje é: o Brasil, a grande maioria dos produtores rurais no Brasil vem fazendo o seu dever de casa. E os que não estão fazendo, que se dizem produtores rurais, que muitos não são, são simplesmente especuladores imobiliários, desmatam tudo para tentar vender, estão voltados aí para outra linha. Muitos deles aí são verdadeiros criminosos e não estão realmente dispostos. Mas a grande maioria, isso a gente pode garantir, a maioria absoluta dos produtores rurais preservam, estão de acordo com essa linha de sustentabilidade, e a gente quer isso. A gente quer que continue assim. E quem realmente desmatou ilegal, de maneira ilegal, quem está fazendo queimadas ilegais, derrubando árvores na Amazônia, como a gente vê muito acontecendo, principalmente para fazer essa questão da especulação imobiliária, devem ser punidos, com toda certeza.
Maravilha, gente. Nosso papo está chegando no finalzinho. Que bom, né, refletir sobre esse tema, sobre os conflitos de terra. E que bom ter esperança que a gente pode ter um cenário mais favorável, um cenário mas assim, pacífico, que eu acho que com calma e tranquilidade a gente consegue avançar e ir em frente. Então, eu queria finalizar perguntando a vocês, para cada um de forma individual, o que é que significa o campo para vocês e qual a potência do campo baiano se esses conflitos por terra que temos se cessarem, se o diálogo prevalecer, se os setores se alinharem, o potencial que a gente tem como Estado da Bahia de figurar, protagonizar aí essa potência que é o campo baiano a nível nacional e também a nível internacional.
Então, o campo, no contexto da Bahia, dentro desse contexto nacional, eu acho que ele é um grande propagador da emancipação da população do interior. É onde você pode permitir que as famílias cresçam, que os seus filhos não precisem sair de lá para poder ir para capitais, para poder irem para outros estados, porque hoje no campo você tem tecnologia nas fazendas, nas produções, você tem demanda por profissionais altamente qualificados. Isso também faz com que empresas tenham que ir até esses locais, você faz com que outros negócios girem em torno de quem está morando lá, trabalhando lá. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento dos pequenos municípios. A gente tem que olhar com todo carinho para esse desenvolvimento da produção no interior, porque isso permite com que pessoas que, há um tempo atrás, a gente sabe da história do nosso país, saíam daqui da Bahia, pegavam ônibus, entravam no fundo de caminhões para ir para São Paulo trabalhar, tenham ali dentro do local onde elas nasceram, da terra onde a família delas criou elas, uma oportunidade de se desenvolver, ter um emprego e continuar naquele local, sem precisar buscar oportunidades em outros locais. Então, eu acredito de verdade que esse desenvolvimento do campo através da tecnologia, através de fato, uma propagação de tudo que nós falamos aqui, do desenvolvimento sustentável, de uma segurança jurídica e tantas outras coisas, ela permite que essa população ela seja emancipada e permaneça lá, criando suas raízes, criando sua família e buscando a sua dignidade onde ela nasceu, sem precisar, às vezes, ir para outro local, outro centro. Né?
Com certeza, Cavalcante. É assim, a história do Brasil ela se confunde com a história da agricultura dentro do Brasil. Nós nascemos como um país agroexportador, nós nos desenvolvemos enquanto um país que é formado pela agricultura, pela agropecuária, e se tornou um país tão vasto por conta desses homens e mulheres que estão no campo e que foram arriscar suas vidas no oeste adentro do nosso país. Então, o agro, o Brasil é a agricultura, o Brasil é o agro, e ele tem um fator importante não só em números econômicos no nosso PIB, mas também em nossa cultura, também no dia a dia. Quase todos nós temos algum parente no interior, todo mundo gosta, quer um interior para chamar de seu, e no final das contas, a agricultura, a agropecuária, a relação do sertanejo, né, é uma relação fundamental para o desenvolvimento do país como um todo, porque se o campo não planta e não colhe, a cidade não come. E isso é um fato. Então nós precisamos valorizar, né, o interior, né, precisamos valorizar o interior do nosso estado, precisamos garantir segurança jurídica, segurança da propriedade privada, evitar esses conflitos, garantir que as áreas, né, dos povos tradicionais sejam protegidas e demarcadas, e evitar também, né, o desmatamento ilegal. Mas para a gente chegar nesse ideal de país, com certeza vai haver ainda muita luta, muitas dificuldades, mas eu acredito que é plenamente possível, porque nós temos a maior riqueza de todas, que é o nosso próprio povo.
Maravilha, e eu finalizo com o nosso querido Chico Buarque, Milton Nascimento, esse cio da terra, dizendo, né, que é preciso decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel, e afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, fecundar o chão. Muito obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, doutor Gabriel Silas, pela disponibilidade em partilhar com a nossa audiência os caminhos de esperança para lidar com essa triste, mas modificável, né, presença dos conflitos relacionados à terra no interior do estado da Bahia. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Emerson Araújo, pela operação deste programa especial. E acostume-se, pois teremos assim um 12 em pauta sempre que possível, explorando uma temática importante e urgente da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor, esse foi o seu 12 em pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta. Rede Excelsior.
Oração do ano jubilar arquidiocesano. Ó Trindade Santa, nós vos louvamos pelos 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia e pelos 350 anos de sua elevação à arquidiocese. Por tudo, nós vos damos graças. Pelo vosso infinito amor manifestado em nossa história, pelos que se dedicaram a edificar a Igreja Primacial do Brasil desde os seus primórdios, confiantes no Santíssimo Salvador, o amado Senhor do Bonfim, nós vos agradecemos pela fé professada, celebrada e vivida ao longo dos séculos. A vós confiamos a vida e a missão da nossa Igreja, com a esperança que brota da fé. Nós renovamos o compromisso de caminhar unidos e de evangelizar a todos com novo ardor missionário. Nós suplicamos as vossas bênçãos para que este ano jubilar arquidiocesano produza muitos frutos em nossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de São Francisco Xavier, Santa Dulce dos Pobres e a bem-aventurada Lindalva. Amém. Esse é o meu.
ligada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se informar
educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, boa tarde. Fazedores e fazedoras, para você que é empreendedor e empreendedora, que a partir de agora vai estar com a gente ao vivo, aqui na sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à nossa casa. É sempre uma honra, é sempre uma alegria acolher você em nossa programação. Onde quer que você esteja, você que está em casa agora, acabou de chegar aí do seu corre, do seu empreendimento, ou já está indo para outra jornada, é também CLT, trabalha na CLT, mas também empreende, ou você que durante o dia inteiro está aí conectado, sintonizado e dando aquele gás no seu produto, no seu serviço, é na tarefa de poder empreender e transformar. Aqui no Fora da Caixa nós falamos sempre isso, né, gente? Empreender transforma. E chegar ao topo é uma construção. Ninguém empreende sozinho, por isso nós acreditamos muito nesse trabalho em rede, nas associações, nos grupos, né, de empresas, de empresários, que fazem um trabalho de parceria coletiva. Nada melhor do que a gente ter com quem se apoiar, em quem se apoiar, e tem instituições também que nos apoiam através dos nossos, do nosso trabalho. Então você é empreendedor? Você está sozinho? Não pensa ainda fora da caixa, você não empreende em parceria, não cria também oportunidades de negócio com parceiros, sócios, não está articulado em nenhuma associação, em nenhum grupo, em nenhum movimento, está assim isolado? Vem para cá, porque aqui você encontra a sua turma de empreendedores, de pessoas que estão no mundo para fazer a diferença. Eu sou Patrícia Tosta e esse é o programa Fora da Caixa, convidando você a fazer exatamente isso, a pensar e a agir fora da caixa. Sem medo de ser feliz, porque afinal de contas, chegar ao topo é uma conquista, é um passo de cada vez. E você sim, você pode fazer a diferença aí onde você está. Então, você que está acompanhando a gente, está ao vivo, nós estamos ao vivo pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Estou chegando para ficar juntinho de você aqui na 106.1. Patrícia Costa! E você quem é? Me fala sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre aquilo que você faz, como você tem feito a diferença nos lugares onde você se encontra, no lugar onde você está. Conta pra gente aquilo que você tem feito de diferente no seu dia a dia, porque pra gente é sempre uma honra poder estar com você. Quem tá ouvindo a gente aí também pelo canal do YouTube, estamos chegando com você, gente. Como é que tá chegando aí a nossa transmissão? Será que estamos aqui ao vivo com vocês também pelo canal do YouTube? Ao vivo, vem para cá e se conecte com a gente, porque queremos muito, muito, muito estar aí com você aqui na sua 106.1 Cardeal FM, no nosso canal também do YouTube. Quem está ouvindo a gente ao vivo aqui pelo canal, dá um oi e interage com a gente. Vai ser sempre uma alegria poder estar interagindo com você onde quer que você esteja. E daqui a pouco já estamos aguardando aqui a presença dele, que vai estar com a gente. Olha, vai ser um papo muito bacana para você, empreendedor e empreendedora, porque quando você abre uma empresa, você pensa em tudo. Mas às vezes você esteja esquecendo de um detalhe que pode ser fatal para a sobrevivência da sua empresa: a relação com o consumidor. E as empresas às vezes morrem antes de 2 anos de vida. Não é só por falta de faturamento, dificuldade nas vendas, não, gente. É porque muitas vezes são cancelados aí naquelas plataformas de dizer o que que acha, de dar o posicionamento, de falar sobre o seu serviço. Se o seu cliente não gostou e ele vai lá, ó, e faz uma crítica, isso pode derrubar o seu negócio e empreendimento. Então, antes de tudo, você está por dentro das normas e das leis que garantem o direito do consumidor? Porque se você não adequar a sua empresa para o atendimento ao consumidor, você pode se dar mal, viu? Pode ter realmente um dissabor, aquele cliente insatisfeito, ou que você não atendeu às normas do Código de Defesa do Consumidor, você pode sofrer não só penalidades, multas, mas acima de tudo ficar com uma imagem negativa da sua empresa e do seu produto. E aí, gente, é muito difícil às vezes reverter essa situação. Por isso, com a palavra, daqui a pouco vamos estar com o Iratã Vilas Boas. Ele é diretor de fiscalização do Procon Bahia e vai contar pra gente, já vai, ó, entregar pra você. Antes, você é empreendedor que tá pensando em empreender, abrir um negócio, não pode ficar alheio às normas. Ele vai contar quais são os maiores deslizes, os problemas que os empreendedores mais cometem em relação ao trato com o seu cliente. E aí que vai cair lá, ó, nele, né? Não é isso, Iratã? As queixas, as causas junto ao PROCON, a defesa do consumidor. E você não quer, né, gente? Você não quer uma causa na defesa do consumidor. Você quer o seu consumidor feliz, comprando de você, adquirindo seu produto, seu serviço e voltando feliz e satisfeito, tudo azul, numa relação maravilhosa entre empresários, empreendedores e clientes. Então, daqui a pouco o nosso convidado vai estar com a gente para tirar todas as dúvidas que forem possíveis. Por isso, já escreve aí a sua dúvida no chat do canal do YouTube. Nós estamos no @cardealfm. Eu aguardo você a chegar até aqui e a bater esse papo com a gente, tá bom? Enquanto você já escreve aí a sua pergunta, que dúvidas você tem em relação aos consumidores? Pode ou não pode? Isso pode, isso não pode? Isso cabe, isso não cabe? O que que você pode, o que que você não pode fazer? O que que o Código do Consumidor te protege e aquilo que você pode estar exposto? Fica sabendo, hein, gente? Não dá para dizer, ah, eu não sabia. Mas se você é empreendedor, gente, é o mínimo, né? Conhecer a legislação que rege as regras do jogo do empreendedorismo. Não dá para abrir um negócio e não entender nada de defesa do consumidor. E aí depois você fica como? Dizendo que não sabia? E sua empresa vai ter um jurídico forte para te defender? Ou você vai preferir evitar? Problema a gente evita, né, gente? Então, estamos aqui para isso, para te ajudar a evitar perrengues e dor de cabeça quando o assunto for o trato e a relação com os consumidores. Vamos então, antes de falar sobre isso, vamos trazer aqui uma dica do nosso plantão educativo e também de cidadania aqui do Fora da Caixa, para você ficar sabendo sobre o evento que o Sebrae está realizando, tá, gente? Para você inscrever o seu produto ou seu serviço, quem sabe você vai ser uma sorteada no Prêmio Sebrae Mulher. Já está sabendo? Todo dia eu estou falando sobre isso aqui, tá? Dia 27 está chegando para você fazer a sua inscrição. Vamos saber, então.
Plantão Educativo.
Ganhar visibilidade, atrair parceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI, produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a ajudar cães cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram e principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano e com isso entrar em contato e com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Bacana, hein, gente? Poder contar com esse aporte, né? Com esse apoio aí do Sebrae e estimular as mulheres empreendedoras a falarem dos seus produtos e serviços. Olha, antes do nosso bate-papo, quero só firmar que hoje são duas datas importantes aqui dentro do segmento do empreendedorismo. Hoje é o dia da indústria e a indústria também, né, é tão importante quem está empreendendo dentro desse segmento, os empresários dentro desse ramo industrial, que tem também a produção em larga escala de produtos e serviços, contribui muito para o nosso PIB. E hoje também é o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, celebrado anualmente em 25 de maio, e tem como objetivo reforçar a importância da cidadania fiscal. O que é isso? Promover a conscientização sobre os direitos e deveres dos contribuintes. A gente geralmente fala muito dos deveres, né? Tem que pagar taxa disso, taxa daquilo, as contribuições, mas é importante lembrar, nessa relação tem que ser transparente e equilibrada entre o cidadão e a administração pública, destacando que pagar imposto é dever e tem responsabilidade, mas também dá ao contribuinte o direito de exigir bons serviços públicos que sejam eficientes, com clareza nas informações e respeito também ao atendimento. Então, você que é contribuinte, tá mantendo aí as suas contribuições, as suas taxas em dia, faça o seu papel de empresário, de empreendedor, sem sonegação, pagando tudo que você deve, mas claro, também exigindo os seus direitos de ter também aquilo que você precisa. E agora, gente, vamos mudar totalmente de assunto, porque a fala agora é sobre o direito do consumidor. Olha, você empreendedor que pensou na sua marca, no seu Instagram, pensou no local onde você vai empreender, no produto, no serviço, pensou em tudo. Só não pensou talvez no mais importante: quem vai comprar e vai adquirir o seu serviço, o cliente. Ele está satisfeito? Você, ao empreender e criar sua empresa, você colocou lá no seu plano de negócios também a sua preocupação com a legislação em vigor que protege os consumidores? Ou você vai querer se expor a uma causa, né, do direito do consumidor, ou até ser cancelado nas redes sociais, ou até ficar aí no boca a boca negativo sobre o seu produto? Porque um cliente satisfeito, ele sai falando para todo mundo. E aí, logo no começo, já vamos te ajudar aqui nessa escola de empreendedorismo, que é o Fora da Caixa, trazendo dicas valiosas para desde o início, no momento que você está empreendendo. Pensou em empreender? Já começa logo a implementar as dicas que o nosso convidado, Iratan Vilas Boas, que é diretor de fiscalização do Procon Bahia, vai trazer. Não é isso, Iratan? Bem-vindo, obrigada por nos ceder um pouco do seu tempo nesse dia de hoje. Estamos te ouvindo. Show. Ok? Agora? Oi, Iratan.
Oi.
Pronto. Vamos lá.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos.
Tá só um pouquinho falhando aí o seu áudio, tá, Iratan? Se puder chegar um pouquinho mais próximo, talvez, do microfone, não sei de onde você está falando. Botar uma capinha aqui para o nosso convidado se organizar. Assim que puder, pode falar. Eu digo aqui, estamos tudo bem na sua transmissão. Estamos ao vivo, né, gente? Você também pode acompanhar aqui esse bate-papo do nosso convidado Iratan, do Procon Bahia.
Oi, Patrícia, tá me ouvindo bem?
Agora melhoramos. Vamos lá. Então é isso mesmo, o empreendedor vai abrir uma empresa. Quero ter meu próprio negócio, sair da CLT, ou então, enfim, vou abrir uma empresa. Pensamento sobre o consumidor. Já fica ali de cara para o empreendedor, a gente precisa estimular mais e conscientizar mais os empresários e empreendedores sobre isso.
Mais uma vez, boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos do Fora da Caixa. É um prazer falar com vocês. Falar desse assunto tão importante que é o cuidado com o consumidor. É um assunto que atinge diretamente o empreendedor, as empresas, os novos empresários que buscam aí se solidificar no mercado de consumo, que buscam aí vender produtos, prestar serviços, tudo dentro das regras estabelecidas pela lei. É de extrema importância, Patrícia, que o empresário ele se preocupe primeiramente com o consumidor, que é o seu cliente, que é o alvo principal desta relação. É importante lembrar que o cliente é sempre vulnerável, é a parte mais fraca da relação de consumo e precisa de uma atenção especial, precisa de um cuidado, precisa que os seus direitos básicos sejam respeitados para que essa relação seja uma relação transparente, para que essa relação seja uma relação harmoniosa, onde o fornecedor ele venda os seus produtos, os seus serviços e o consumidor consuma esses produtos de forma adequada, de forma clara, para que o mercado de consumo, para que a cadeia de consumo, a cadeia econômica, ela continue girando sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum problema. Então, para isso, o Procon Bahia ele atua no mercado de consumo, orientando consumidores e fornecedores, além de fazer os atendimentos, as conciliações e as fiscalizações necessárias.
Tudo que o empresário, o empreendedor não quer é uma questão que chegue lá o nome da empresa, o CNPJ dele, chegue lá no Procon por algum motivo. Mas para isso ele precisaria ter feito o dever de casa e ter evitado isso. O que é que vocês mais observam, o que chega lá dessa relação conflituosa que pode acontecer entre aquele que está ofertando um produto ou serviço ou aquele que está consumindo, que são os consumidores, as principais queixas? Tem algum segmento que acredito que vai variar. De segmento para segmento tem as suas normas e regras, não é, Iratan?
Exatamente, Patrícia. Ao longo dos anos, a gente vem identificando alguns problemas básicos com o comércio. Principalmente a questão do direito à informação. O direito à informação é um direito basilar. Ele é básico. A partir do momento que o consumidor ele é informado claramente sobre a prestação de serviço, sobre aquele produto que ele está comprando, dificilmente aquela relação terá um problema no futuro. Então, o consumidor ele precisa buscar os seus direitos através dos órgãos de fiscalização, mas é de extrema importância que o fornecedor, que o empresário, ele se antecipe a essas regras, ao cumprimento dessas regras, para ele garantir ao consumidor esse direito básico, que é o direito à informação. Nós identificamos com bastante regularidade problemas relacionados à precificação, Patrícia. Veja que problema simples que pode ser solucionado facilmente, basta que o fornecedor ele siga as regras principais do Código de Defesa do Consumidor. Nós encontramos muitos fornecedores ainda sem precificar os produtos de forma adequada. Essa, eu posso dizer com muita propriedade, é a principal infração encontrada pelo PROCON hoje no mercado de consumo.
Olha só.
Uma falha grave, mas muito comum, principalmente com os pequenos comércios, aqueles primeiros fornecedores que iniciam suas atividades sem buscar orientações, sem buscar o amparo do Código de Defesa do Consumidor para cumprir essas regras.
Muito comum e fácil, talvez, de ser evitado, de ser, né, ressignificada. Com relação especificamente à questão do preço, que foi que você trouxe, é o quê? A ausência de marcar o preço, preço de forma equivocada, não estando muito visível. O que mais acontece aí? Você trouxe o setor comercial, né, do comércio, que é quem mais o campeão aí das queixas. Em relação a preço, o que que o empresário já precisa saber, até na hora que ele está construindo o seu espaço físico, as suas questões de comunicação, ele já colocar as normas lá presentes, né? Estando ali sendo observadas e colocadas.
Bom, Patrícia, como eu falei antes, o direito à informação é um direito básico do consumidor. Então, se você é fornecedor, se você é empreendedor, pensa em iniciar um negócio, você precisa pensar que a outra parte, né, o consumidor, ele precisa conhecer detalhadamente o negócio, né, como, quais são as formas ofertadas, quais são as regras daquela relação de consumo, quando o caso for prestação de serviço, né, e qual o preço quando for comercialização de produtos. Então, o consumidor, ele precisa ser orientado previamente. Não cabe mais prestar as informações de forma verbal. O fornecedor precisa expor o preço nos produtos de forma ostensiva, de forma clara, para que o consumidor possa imediatamente identificar o valor do produto, o valor do serviço contratado, bem como as condições de pagamento. Esse é um problema básico, mas muito comum. A fiscalização do PROCON Bahia hoje autua mais fornecedores por conta desse problema que você intitulou como simples. Mas, infelizmente, é um problema contínuo nessa relação consumidor-fornecedor que precisa ser solucionado. E que bom que você abriu espaço para que a gente possa expor aos novos empreendedores que, para garantir um negócio fluido, um negócio respeitoso em relação ao direito do consumidor, coloque os preços nos produtos e na prestação de serviço. É de extrema importância. Quando o fornecedor ele atende essas regras de garantir a informação ao consumidor, dificilmente ele será autuado pelo PROCON em relação à informação. E dificilmente ele terá um problema na relação de consumo.
Pois é, não é fazer suspense, ficar guardando o jogo, né? Depois fala. Se a intenção, gente, é clara, é deixar tudo claro nessa relação, se não há má fé nessa relação, o que mais o empresário, o empreendedor vai querer é deixar tudo muito claro para evitar problemas. Não tem porquê. Se você está prestando um serviço com clareza, com transparência, qual a dificuldade de comunicar isso, comunicar qual é o seu preço, a forma de pagamento, deixar isso bastante claro para evitar problemas. A não ser que esteja intencionalmente aquela história de ter aquela pegadinha, que eu acredito que não é o caso dos nossos empresários e empreendedoras aqui do Fora da Caixa. Mas nós vamos para um intervalo comercial e vou voltar na sequência. Mais outros erros comuns, falamos agora de precificação. O que é que você, empresário, desde o começo, precisa levar em conta na hora de abrir o seu CNPJ no que diz respeito ao consumidor, à sua relação com o consumidor, que deve ser transparente e muito bem construída para que o seu negócio seja, ó, duradouro. Nós voltamos já já depois do intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu sou quem vê a estrada, avanço, emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa. Eu sou quem chega onde quero chegar e é o governo que tá ao meu lado onde quer que eu vá. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no Fora da Caixa para você que pensa o novo, que constrói o novo, mas de forma consistente, tá? Sem se embolar no meio do caminho, fazendo as coisas do jeito que elas precisam ser feitas, para que você possa ter longevidade também na sua jornada como empreendedor e empreendedora. E pensar no negócio é pensar também no cliente, em quem vai consumir o seu produto e serviço. Sabe aquela máxima, o cliente tem sempre razão? Como que isso acontece na prática? Porque ele tem uma lei, uma norma que vai gerenciar essa relação. É, que tem norma sim, tem regra, não é terreno de ninguém não. E é por isso que estamos aqui com o Iratan Vilas Boas, ele é diretor de fiscalização do Procon Bahia. E aí, falando exatamente sobre essa relação, quais são os erros mais comuns, o que o empreendedor precisa levar em consideração na hora de abrir o seu CNPJ para oferecer produtos e serviços. Falamos de precificação, você precisa ter acompanhar e olhar, ficar sabendo o que, que diz o código e a legislação sobre isso. Mas tem outras dicas também, não é, Iratão? O código de defesa é preciso que o empresário conheça, leia, não é só o setor jurídico, todos precisam saber como é que funciona e isso precisa estar bem claro ali, ó, no dia a dia, no fazer, nas regras da empresa, para que depois não venha ter nenhum tipo de punição, de multa. E às vezes até uma imagem negativa no meio publicitário também acontece muito, não é isso?
Exatamente, Patrícia. Como você colocou bem, existe uma lei, né? A 8078 de 1990, muito conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Essa lei aí que já tem mais de 35 anos e que busca regulamentar, né? Busca cuidar dessa relação entre consumidor e fornecedor. Então, é muito importante que o fornecedor ele busque informações, busque conhecer as regras estabelecidas entre consumidor e fornecedor para que ele possa aí comercializar seus produtos e serviços dentro das regras, garantindo um mercado harmonioso, um mercado transparente e um mercado que continue mecânico né, de uma forma criteriosa para que ele possa vender o seu produto, o consumidor comprar o produto, girando a economia do Estado e do país.
E às vezes até tem regras também em relação ao estabelecimento, às instalações, né? Por exemplo, pessoas que trabalham no setor de vestiário, né? Esse consumidor, ele vai ter direito à sua privacidade na hora de fazer, né? Experimentar roupa. A questão de troca, muitas vezes, é muito comum, tem muito problema em relação a isso. A entrega, e nós não estamos falando só, não é isso, Natana? Naquela loja física. Quem faz essa opção e tem também crescendo cada vez mais o e-commerce na entrega do produto, como essa entrega vai ser feita, o consumidor ele pode sim reclamar dependendo como esse produto ele solicitou e a forma como ele chegou em casa. E aí tem regra também em relação a essas questões, não é? O que, que eles devem observar?
Exatamente, Patrícia. Depois da pandemia, os consumidores foram empurrados para o comércio eletrônico e hoje é uma realidade no nosso país. Muitos consumidores compram virtualmente seus produtos e serviços. Eu posso até arriscar dizer que, além do comércio eletrônico, hoje as redes sociais, né, o chamado social commerce, ele chegou com tudo. E as redes sociais também fazem parte das relações de consumo virtuais. E essas relações elas possuem regras específicas. Né? Eu posso dizer a você que o consumidor que compra em uma rede social, que compra pela internet, ele possui um direito especial, por exemplo, e o mais importante, que é o direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento, Patrícia, ele só é garantido nas lojas físicas se o fornecedor conceder para o consumidor de forma livre. Não é uma obrigação da loja física conceder o direito de arrependimento.
Olha aí.
O que difere das redes sociais, da internet. Então, se você é comerciante de internet, você é obrigado a fornecer o direito, de garantir o direito de arrependimento do consumidor, ou seja, o consumidor tem um prazo de até 7 dias para desistir da compra, a contar do recebimento do produto ou da prestação de serviço, e não da efetividade da compra. Tá? E o que não acontece na loja física. Na loja física, essa obrigação ela decorre de um acordo entre as partes. Muitas lojas elas oferecem, por liberalidade, uma troca e impõem regras. A gente chama isso de política de troca.
E tá
então, quando
tudo...
você não é um produto ou um serviço na loja física, você precisa conhecer a política de troca para que você possa exercer esse direito.
E está tudo certo. Agora, muda de loja para loja, por exemplo, tem uma regra única, ou a loja vai dizer, olha, aqui nós trocamos até uma semana, aqui trocamos até 15 dias, aqui só se tiver com avaria, aqui só troca... Enfim, tem que ficar claro isso, porque às vezes o empreendedor ele tem tanto a loja física e tem a loja virtual e acha que a regra é a mesma para os dois ambientes. Não. Lá na loja física, não necessariamente, depende desse acordo agora. Se for online... Mesmo se for um curso que você está vendendo, né? A pessoa desistiu, comprou o curso, baixou, depois com 7 dias tem direito de pedir o reembolso, né?
Exatamente. Na internet não há opção do fornecedor e o consumidor não precisa apresentar justificativa. É o direito de arrependimento. Agora é preciso separar, Patrícia, esse direito com o direito de troca ou de cancelamento de compra quando o produto apresenta um problema. Quando o produto apresenta um problema, o direito de troca do consumidor independe se a compra for feita na internet ou na loja física, tá? Eu estou falando apenas da desistência de compra por arrependimento. Eu comprei e não quero mais, e eu não preciso dizer o motivo, tá? Quero trocar a camisa pela cor, quero trocar pelo tamanho, eu quero me arrepender da compra, simplesmente. Então, esse direito só é garantido nas lojas virtuais, no prazo de 7 dias, a contar do recebimento do produto ou da prestação de serviço. Nas lojas físicas, esse direito ele só será obrigatório se o fornecedor ofertar isso através de uma política de troca. Aí, cada fornecedor vai estabelecer suas regras, uma vez que isso não é uma obrigação por lei, é uma liberalidade.
Ah, comprei uma coisa, me arrependi. Quando cheguei em casa, vi que já tinha um igual. Me arrependi, não precisava... E aí essa loja, se o motivo foi só esse, não tem nenhuma avaria, não tem nenhum problema, aí a loja física, né, ela vai entender se vai ou não fazer essa troca por arrependimento. O direito do arrependimento agora na rede virtual, se você for o e-commerce ou agora, né, a compra também digital pelas redes sociais, aí vai ter esse direito. Me arrependi, comprei, me arrependi. E agora, quem está no mercado, e aí o empreendedor, não é? Ele pode dizer, ah, mas eu não tenho recurso, não tenho estrutura para fazer essa troca. Não é possível, né? No momento que você está na chuva, é para se molhar. É empreendedor, abriu um CNPJ, está no mercado, precisa saber que tem que observar as regras. Não é isso?
E é muito importante esse espaço seu de alertar os novos empreendedores sobre esse direito. Esse mercado de consumo virtual, ele é mais abrangente, ele garante, ele oferta ao empresário um campo maior de atuação, mas esse ponto de garantia, né, de arrependimento é um ponto que precisa ser respeitado, está na lei, e esse direito ele está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor ele terá sim o direito de solicitar aí o reembolso do valor integralmente, né, ou estorno, quando a compra é feita em um cartão de crédito, e não há possibilidade do fornecedor recusar esse direito, porque ele é garantido por lei.
Pois é. Então, essa lei, né, do CDC, gente, do Código de Defesa do Consumidor, que vai garantir esse conjunto de regras que tem como objetivo exatamente regulamentar essa relação entre fornecedores e consumidores. E tem muita gente, Eratan, que acha que essas regras isso não tem nada a ver comigo não, porque eu sou MEI. Isso é para grandes empresas que precisam observar o código, né, que tem lá o setor jurídico e tal. Mesmo o pequeno empreendedor, aquele que entrega ali porta a porta, faz o bolo, está valendo também o Código do Consumidor para ele?
Está valendo sim. Essas regras valem aos fornecedores, independentemente do porte empresarial. Olha. Agora, Patrícia, para não assustar, né, os empresários que estão ouvindo, esse direito, né, de arrependimento nas lojas virtuais, ele é obrigatório, nas lojas físicas, não. Então, o fornecedor, o lojista, ele pode estabelecer sua política de troca, ele pode impor regras, tipo, troco em 48 horas, preciso que o produto não seja utilizado, não violem, né, a embalagem de uma forma que eu fique impossibilitado de comercializar o produto novamente, não use as roupas, principalmente, né, o consumidor usa no aniversário, depois quer trocar. Isso, nas lojas físicas, é possível que o fornecedor estabeleça essas regras para evitar que esse produto ele sofra uma depreciação, impossibilitando do comércio posterior.
Tá. Agora, para os pequenos, né, os pequenos empresários, que também são foco aqui do Fora da Caixa, os MPEs, né, os pequenos e médios empresários, empreendedores, aquele que está começando agora, às vezes ele acha que vai ser um custo, né? Investir nessa questão do respeito aos direitos do consumidor. Como é que eu vou fazer um investimento nisso na minha empresa se eu ainda tenho questões muito básicas? Muitas vezes está vendo isso como investimento ou como despesa, né? Como gasto e não como investimento. A longo prazo, a médio e longo prazo, pode se reverter no favor desse empreendedor, né, Bratanto? Que aquela empresa, empresário que pensa já no direito do consumidor, já desde o início, ele pode ser na frente.
Exatamente, Patrícia. Hoje, as redes sociais, elas representam aí um mercado significativo, não só para comercializar produto, mas como para publicizar empresas que não respeitam o direito do consumidor. A gente costuma encontrar aí nas redes sociais publicações de influenciadores, de pessoas comuns, mencionando problemas que ocorrem em lojas. Então, alguns vídeos eles possuem uma repercussão muito significativa e isso pode manchar a reputação desse pequeno empresário que pensa em ser um grande empresário no futuro, logo no seu nascedouro. Então, respeitar o direito do consumidor desde o início mostra aí que a empresa, além de ter compromisso, né, com as regras estabelecidas no nosso ordenamento jurídico pátrio, mostra também a capacidade de evitar danos à imagem do negócio. Sabe que uma vez publicado, para você limpar a imagem de uma empresa depois de um problema significativo, É muito difícil. Uhum. Veja que a gente recentemente teve um problema publicizado de uma empresa de produtos de limpeza, uhum, que repercutiu no Brasil todo. Agora, pense agora como essa empresa vai limpar a mancha, uhum, que causou por conta de uma falta de respeito ao direito do consumidor. Então, a gente precisa ter cuidado, porque é no início que a marca começa a se estabelecer. Uhum. Então, se você tem a sua imagem manchada porque você não olhou um prazo de validade, você não colocou o preço do produto de forma adequada, você não trocou o produto quando deveria trocar, uma vez que a lei estabelece essa obrigatoriedade, eu acho que para o empresário, para o empreendedor, não vale a pena manchar a imagem de uma empresa que visa aí ser uma grande empresa, ser uma multinacional, uhum, ser uma empresa de grande alcance, né? A nível nacional e mundial até.
Sem dúvida. E às vezes é da noite para o dia que isso acontece. Você leva toda uma vida para consolidar uma marca e às vezes um deslize. Você vem ali, ó, naquele fluxo de não, aqui o respeito ao consumidor, as regras do direito do consumidor são atendidas, são observadas, mas lá um dia deu um deslize. É exatamente aí que pode acontecer o problema e danificar toda a sua imagem. Nós falamos, então, aqui, estamos com o Procon Bahia, conversando sobre como estabelecer, né, regras claras e estabelecer empreendimentos sólidos a partir da base do respeito ao consumidor. Então, nós falamos desse direito do arrependimento que tem. Né? Então, se você vende produtos fora de um estabelecimento físico, pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp, deve estar atento que o consumidor pode desistir da compra em até 7 dias e após o recebimento do produto. Então, direito ao arrependimento, então, é importante criar políticas de clareza, não é isso? Política objetiva sobre devolução, incluindo também os prazos, facilitar o contato para solicitar essa devolução e também o reembolso, se for caso. Então, são medidas estratégicas que vai te ajudar. Falamos também dessa questão do direito à informação. A informação tem que ser clara, precisa, completa. É preciso descrever os produtos, aquela matéria-prima que aquele produto é feito, informar tudo de forma muito clara e transparente e direta. Agora, uma coisa que muitas vezes os consumidores reclamam bastante, é uma outra regra do jogo aí, empreendedores e clientes e consumidores, é a questão da venda casada. O Código do Consumidor traz também dicas para o empresário não cair nessa armadilha?
Traz sim, Patrícia. E a venda casada, ela é uma prática abusiva. Na verdade, o termo venda casada é um apelido de uma prática abusiva, no qual condicionar a venda, né, a prestação de serviço, a contratação de produto ou serviço, a outra contratação de produto ou serviço, é uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o consumidor, ele tem o direito de comprar, de solicitar, né, os serviços de forma fracionada. Essa é a regra, certo? Então, o consumidor, ele tem o direito de comprar de forma fracionada. Não há qualquer opção do fornecedor em obrigar, e esse termo é um termo muito fácil de compreender, toda vez que o consumidor ele é obrigado a comprar alguma coisa além do que ele deseja, é uma prática abusiva. Então, fazer essa condição, ou até, que é mais comum, estipular limite quantitativo, é uma prática abusiva, também conhecida como venda casada, e é terminantemente proibida pela nossa legislação consumerista. Então, o consumidor tem o direito de comprar esse produto fracionado, mas calma, eu não quero assustar. Esse direito de fracionar os produtos ou serviços, eles possuem um limite, que é o limite, tá, de não causar prejuízo à parte contrária. Tá? Eu não posso, por exemplo, entender, uhum, que o fornecedor, o supermercado, ele tem a obrigação de fracionar, uhum, o palito de fósforo na caixa de fósforo. Entende? Em separar o rolo do papel higiênico daquele pacote original que vem 4. Imagine os 3 que ficarão lá no supermercado, uhum, soltos, sem embalagem adequada. Então, há um limite para o exercício do direito de fracionamento, e esse limite é não causar prejuízo ao fornecedor. Agora, se o fornecedor, se o empreendedor, né, o lojista, ele já costuma praticar aquele fracionamento, ele não pode se excusar. Eu vou dar outro exemplo. O queijo cuia.
Sim.
É, antigamente, o queijo cuia só vendia fechado.
É.
Mas, em alguns casos, alguns fornecedores, eles abrem a embalagem e fracionam a metade ou até fracionam, de fato, por peso aquele queijo. Então, se o fornecedor já pratica aquela conduta de fracionamento, ele não pode se recusar. Mas se houver, por exemplo, o costume de não fracionar, por exemplo, o queijo cuia, você não poderá obrigar o fornecedor a abrir uma embalagem de ovos, por exemplo, comprar só três. Porque não é comum isso.